uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu abri o programa, como sempre faço, com uma bela canção da vocalista inglesa Maggie Reilly. O nome do CD Midnight Sun, o CD importado da Inglaterra. A Maggie Reilly foi durante muitos anos vocalista do grande guitarrista e multi-instrumentista Michael DeField, e ela faz um trabalho solo muito bonito. É uma vocalista com um timbre de voz muito agradável. Maggie Reilly, Midnight Sun. Eu já passei outras músicas dessa vocalista aqui. Hoje eu cheguei aqui, o Tomás falou: poxa, põe Maggie Reilly. Eu falei: tá bom, vamos passar Maggie Reilly. O Tomás, que está ali com uma camisa escrita assim: I love Kaká, que é, vou traduzir, eu amo o Kaká, né? O Brasil que vem aí hoje da vitória sobre o Japão, 4-1.
Brasil!
Aqui na Avenida Paulista tá uma zona, uma barulhada. O pessoal vem pra Avenida comemorar, fogos, né? Muita gente na rua e é aquele clima. Então eu quero tratar de um assunto com vocês que vai numa contracorrente em relação a tudo que está rolando no dia de hoje. É, tudo aquilo que nós pensamos imediatamente suscita algum tipo de sentimento, algum tipo de intenção. Ou seja, não existe, pelo menos no ser humano normal, pensamento neutro. Todo pensamento suscita alguma qualidade relativa ao teor do assunto em que a pessoa está pensando. Então, segue-se ao pensamento em frações de segundo algum tipo de sentimento ligado àquele pensamento. Ou seja, pensei, logo senti. Logo eu penso, logo eu existo. A partir do que eu penso e a partir do que eu sinto, eu executo os movimentos usando o meu corpo físico para realizar no plano denso tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu senti instantaneamente, refletido no meu movimento, na minha ação. Ora, para que o meu corpo cometa qualquer ação que nasceu do meu pensamento e do meu sentimento, ele precisa ter uma energia para ele se movimentar. A palavra energia vem do grego, significa aquilo que traz movimento, atividade, trabalho, obra, aquilo que faz a criatura se expressar, viver, se movimentar. Então eu penso, eu sinto e logo executo a ação. Só que a ação, para que seja executada, necessita de uma energia para que exista o movimento. Então nós temos três coisas interagindo numa só: pensamentos, sentimentos que se expressam na energia que dá o movimento e a ação da consciência, seja no plano físico ou extrafísico. O mecanismo é o mesmo. Aqui no plano físico, eu penso, eu sinto e executo o movimento que é exteriorizado pelo corpo físico, que é o veículo de manifestação que eu uso nesse plano. Se eu estivesse fora do corpo, seja numa projeção astral ou desencarnado definitivamente, eu também estaria pensando e sentindo, só que me expressando no chamado corpo espiritual, que ganha diversos nomes ao longo das diversas tradições, ou seja, corpo astral, perispírito, corpo de luz, corpo sutil, psicossoma, que é uma expressão que também vem do grego. Soma é a palavra grega para corpo. Psique é a palavra grega para alma. Quando eu junto psique com a palavra soma, você tem a palavra psicossoma, ou seja, corpo da alma. Psique, alma, soma, corpo. Ou seja, psicossoma, corpo da alma. Então, esse corpo sutil exterioriza as energias extrafisicamente. Porém, quando eu estou aqui encarnado, encaixado no corpo físico, essa exteriorização passa pelo corpo físico, que é o envoltório denso que eu estou usando na minha manifestação diária. Bom, onde eu quero chegar com isso? O corpo físico é matéria, e segundo os conceitos da física moderna, matéria é energia condensada, e energia é matéria em estado radiante. Logo, qualquer coisa no universo é energia em graus variados de densidade. Quanto mais sutil a energia, você chama de pura luz ou energia. Quanto mais densa, você chama matéria. Logo, se matéria é energia condensada, o próprio corpo físico, sendo matéria, é um corpo energético condensado, já que o que existe na natureza é energia em formas de condensação diferentes. Então, sendo o corpo físico matéria, e matéria sendo energia condensada, é claro que o corpo físico também é um corpo energético, e ele sofre a ação do que a gente pensa e do que a gente sente. Então, você tem uma trilogia, pensamento, sentimento, afunilando na atitude do corpo físico, que depende da energia para se mexer. Então, vamos somar as três palavras, pensamento, mais sentimento, mais energia. Essas três coisas formam o ser humano que pensa, que sente e que age. Quando nós agimos, então, exteriorizamos uma energia em torno de nós, a aura, que é o campo energético que interpenetra os corpos. A palavra aura vem do latim, significando sopro de ar, porque quando nós respiramos, nós absorvemos a força vital, a energia, que os hindus chamam prana, os chineses chamam chi, os gregos chamavam energia. Nós respiramos e absorvemos essa força vital que interpenetra nosso corpo, formando um halo energético, uma psicosfera, um campo de luz colorido em volta do corpo humano. Os antigos, então, chamaram de aura. Veja, podemos passar vários dias sem comer, sobrevivemos, porém, 5 minutos sem respirar, já era. Nesse caso, quando nós respiramos, nós absorvemos uma essência vital que é a causa da vida de todos nós. Então, ao respirar, forma-se essa aura por esta energia que entra pela respiração. Por isso a palavra aura, do latim, significando sopro de ar, ou seja, a luz que entra pela respiração. Nesse caso, pessoal, não confundir a palavra aura, A-U-R-A, com a expressão áurea, que tem a ver com o brilho do ouro, tem a ver com o dourado especificamente, e é também o nome da lei que a princesa Isabel fez para acabar com a escravidão no Brasil, graças a Deus, e libertou os negros aqui, felizmente acabou com o sofrimento dos nossos aí, irmãos da raça negra. Pois bem, nessa aura, então, surgem formas mentais coloridas a partir daquilo que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Essas formas mentais, elas envolvem a todos nós. É um campo invisível, um campo psíquico, que reflete o nível de consciência que nós temos. Ora, quando nós vamos a um lugar e que ninguém não nos conhece, alguém pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? Onde você nasceu? Aí alguém pergunta, num lugar mais técnico, um emprego que você vai buscar, qual é o número do seu RG? Né? Você mora onde? Você tem quanto de altura? Pesa quanto? Qual é a cor da sua pele? Você é homem ou mulher? Então as pessoas, elas têm uma identidade psíquica nesta vida temporária, aqui do plano físico. Então o que acontece? Nós irradiamos em volta de nós essa atmosfera, mas dentro de nós, muitas vezes, nós pensamos e sentimos coisas que nós não podemos externar para as pessoas em volta. Então, nem sempre o que a gente fala corresponde ao que a gente é. Então, na nossa aura está gravado energeticamente tudo aquilo que a gente é verdadeiramente por dentro. Como diriam os antigos sábios da Índia, o espírito enxerga aquilo que vai dentro do coração de cada pessoa. O Espírito Supremo, Brahman, Deus, enxerga tudo que a gente pensa, que a gente sente e que a gente é, por perceber essas energias. Entretanto, na natureza extrafísica das coisas, existem os seres extrafísicos que não têm corpo denso e que percebem energeticamente a gente. E mesmo que a gente não fale, mesmo que a gente disfarce, eles percebem aquilo que vai dentro do nosso coração. Percebem nossas energias, nossa irradiação. Então, o que acontece? Se uma pessoa sai do corpo, ela carrega para fora do corpo toda esta atmosfera energética do que ela é durante o dia a dia, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. E lá fora do corpo, o corpo espiritual, não tendo mais o corpo físico para reter suas vibrações, né, deixar as vibrações mais limitadas na matéria, ele revela literalmente o que a pessoa pensa e sente na sua própria estrutura energética. Então, o corpo espiritual revela o que vai dentro da pessoa, revela energeticamente. Por exemplo, vocês conhecem pessoas de muita idade, pessoas que você olha, o rosto está sulcadinho de rugas, mas você olha para a expressão daquela pessoa anciã, E você fala que olhos brilhantes, que expressão jovial, porque embora a pessoa tenha muita idade, ela está cheia de bom humor, por exemplo, ou está querendo viver, está sempre interessada em aprender algo novo. Então você vê vida na expressão dela. Embora a expressão seja de uma pessoa bem velhinha, a expressão do rosto, há uma atmosfera jovial no rosto dessa pessoa e no olhar dela, no sorriso. E você fala, puxa, essa pessoa é tão velhinha, mas ela é tão jovial. Em contrapartida, nós encontramos pessoas muito jovens, muitas vezes, que não estão bem por algum motivo, e você olha para ela, o rosto é novo, mas o olhar está opaco, está sem brilho, e a expressão, a atmosfera energética do rosto está sem vivacidade. Você fala, poxa, essa pessoa é nova de corpo físico, é jovem de rosto físico, mas a expressão dela está caída, ela está velha de atmosfera. Então, quando essas pessoas saem do corpo, o corpo espiritual revela a natureza interna. Aquela pessoa velhinha, pelo menos da idade física, quando sai do corpo, pode aparecer remoçada, muitos anos mais jovem. E aquela outra pessoa mais jovem, que já está acabada de atmosfera aqui, embora seja jovem na matéria, quando sai do corpo, a expressão dela está envelhecida. Isso explica muitos projetores astrais e médiums que às vezes encontram uma pessoa desencarnada e falam, puxa, ela estava remoçada, ela desencarnou com 80 anos, parece que ela agora está com 50. Aí o outro fala, meu tio, desencarnou, tinha 60 anos, eu encontrei ele, parece que ele tinha 30. Né? Porque é justamente essa expressão. Mas o oposto também é verdadeiro. Se encontram pessoas fora do corpo, em estado lastimável após a morte, porque carregaram a atmosfera pesada para o lado de lá, com a expressão depreciada, a expressão para baixo, apagada. Então é muito importante que todos vocês que estudam temas espirituais mantenham uma autoestima elevada. Mesmo com os problemas todos que ocorrem em torno, pelo menos por dentro, você mantém uma dignidade, uma integridade no que você pensa, no que você sente e no que você faz. É claro, você tem defeito, eu tenho defeito, o Tomás tem defeito, todos os seres humanos. Entretanto, nós somos uma mistura de defeitos com qualidades. Vamos usar as qualidades para poder, paulatinamente, ir dissolvendo as porcarias de dentro da gente. E aumentando a qualidade, diminuindo o defeito dia a dia. Não é preciso ser um anjo, nem é preciso ser perfeito para ser feliz. Basta ser alguém razoável, mesmo tendo dificuldades e deficiências internas, pelo menos um nível de consciência legal, uma lucidez para enfrentar dificuldades que vêm de fora e também as dificuldades que surgem por dentro. Porque muitas vezes uma pessoa pode estar com a vida ajeitada por fora e a vida destruída por dentro. Né? É bom também separar que sucesso não é sinônimo de felicidade, porque tem muita gente com sucesso e que é infeliz, tem gente com muita grana se matando, e tem pessoas que estão passando fome e não se matam e estão querendo viver. Tem pessoas que vivem em condições muito simples e você vê o sorriso, a expressão jovial, e você vê às vezes uma pessoa com muita grana, de repente se entupindo de uísque, né, para esquecer o vazio interior dela, ou pulando para droga, por exemplo, não é verdade, Tomás? Para tentar preencher o seu vazio interior. Tem outros que se escoram em outros vícios, é claro. Um vai para droga, o outro vai preencher com álcool, o outro vai preencher com sexo. Poxa, você passa às vezes em frente a uma casa aí noturna, uma casa de massagem, está lotada de carrões lá, os caras na noite, né? Muitos deles aí casados e que foram lá, poxa, é um absurdo. E ao mesmo tempo, você pega um desses caras e pede para ele ajudar um orfanato ou um asilo, o cara não tem dinheiro, mas tem dinheiro para gastar. Numa noitada, por exemplo, né, para tentar preencher o seu vazio interior. E outras pessoas, é ruim falar isso, mas é uma verdade, não é uma crítica a essa ou aquela religião em particular, pelo contrário. As pessoas também se viciam em religião, em política e em futebol. Todo brasileiro gosta muito de futebol, eu também adoro. Eu era uma esquerda razoável quando jogava, tipo Maradona, você acredita, Tomás? Jogava bem ali, porque era canhotinha, né? Depois que foi engordando, ganhando peso, aí hoje não dá mais para jogar. Mas dava uns passes ótimos. E eu adoro futebol também. Mas é aquela coisa, eu não preciso ficar louco por causa disso. Nem usar o futebol, se ganhou ou perdeu, o time para eu dizer se eu estou feliz ou não. Porque eu já estou feliz só de estar vivo, só de existir. Então o que vier além é lucro. E eu sei que eu vou continuar vivo além da morte. Não é crença, eu tenho certeza. Às vezes alguém pergunta, poxa Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu falo, não, não acredito, eu tenho certeza. Mas você acreditar no que você quiser, para você é crença, para mim é fato. Devido às experiências fora do corpo, tantos espíritos que eu já vi, tanta gente que eu conheci aqui e que desencarnou e continuou viva do lado de lá, e eu vi, é óbvio, não tem como provar para ninguém, mas eu não quero nem saber, eu vi, provei para mim, ótimo. Estou tranquilo, a dúvida alheia não incomoda a minha certeza. Embora eu tenha certeza que a minha certeza pode incomodar a dúvida dos outros. Mas aí é problema dos outros, porque a dúvida dos outros não interfere na minha confiança e na minha certeza de que há vida após a morte. Como também há vida antes da morte, que é a vida que a gente está vivendo. Né? E como também, até fazendo um trocadilho, tem gente que vive depois da morte e tem gente que não está vivendo nem antes da morte, porque está se arrastando pela vida igual um zumbi, só comendo, bebendo e dormindo até morrer, sem pensar, sem novos horizontes, sem coisa alguma. Pois bem, voltando ao nosso papo. Nas saídas do corpo, então, o corpo espiritual reflete tudo aquilo que a pessoa carrega dentro dela. Aí alguém vai falar assim para mim, poxa, uma boa pessoa que teve um dia terrível aquele dia, normalmente ela tem uma aura bonita, com cores virtuosas, mas aquele dia foi terrível, ela passou uma dificuldade muito grande. Ela vai sair, vai estar tudo cinza? Não, aquilo é temporário, é circunstancial, a média dela é boa. Da mesma forma, uma pessoa altamente complicada pode ter um dia feliz. Aí você fala, a aura dela está luminosa? Não, porque a média dela é ruim. E aquela felicidade que ela tem é temporária, porque amanhã está fazendo mal para os outros. E vai que a felicidade dela, até porque ela fez o mal para alguém que ela odiava. Não é verdade, Tomás? Então, isso tudo é muito relativo. Então, o que eu quero dizer para vocês? O nosso cartão de visita, o nosso RG espiritual, é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente é. E o que a gente faz? É isso que se exterioriza na nossa aura e no nosso corpo espiritual. Ao sair do corpo, seja durante o sono, durante um relaxamento, durante uma projeção consciente, ou definitivamente na morte, a pessoa carrega espiritualmente o que ela é. Ela não se transforma nem em gênio, nem em idiota. Ela é o que ela é, apenas fora do corpo. Então ela carrega o que ela é, isso é muito importante. E fora do corpo, todas as consciências extrafísicas, vem a energia dela, e mesmo que chegue um espírito e fale, eu nunca vi essa pessoa, mas só de olhar ela, ele já sabe quem é ela, porque ele vê nas energias, vê nas cores, vê nas formas mentais, qual é o nível daquela consciência fora do corpo. Por isso é muito importante dormir com autoestima elevada, sei lá, faz alguma coisa antes de deitar, uma prece, se quiser, uma prece bacana, não para ficar pedindo nada igual um mendigo que fica pedindo coisas ao céu. Não, uma prece de agradecimento pela vida, uma prece bonita a favor dos outros, quebra o egoísmo, pede a favor da humanidade toda. Você está dentro da humanidade. Se você faz uma prece a favor do todo, você está dentro do todo, melhora a si mesmo ao fazer essa prece. Quer pensar num mantra? Faça. Né? Ah, você faz uma visualização criativa, uma meditação, ou namora a pessoa que você gosta, que está junto, e durma feliz da vida. Mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que você reconheça que dentro de você tem coisas estranhas, tem, como tem dentro de mim, qualquer pessoa, mas trabalhe em cima. Você não precisa ser perfeito para ser feliz. Basta ser alguém inteligente, criativo, vai levando, vai tocando a bola, todo dia melhorando um pouquinho. Quem sabe aí fazendo isso ao final dessa vida, você sai do corpo definitivamente de uma forma bem melhor do que de vidas anteriores aí, onde todos nós saímos, na verdade, muito complicados aí e ligados karmicamente a coisas muito estranhas. Por isso a gente acabou voltando, reencarnando de novo e vamos tocar a bola de novo. Mas vamos fazer melhor dessa vez. Que tal fazer dessa vida a melhor de todas as vidas? Que tal, de alguma maneira, tomar consciência que é necessário uma virada criativa para algo a mais, algo melhor, quebrar paradigmas desgastados, antigos, abrir a consciência, se renovar, sei lá, viver não é só comer, beber, dormir e copular. Viver também é pensar, é sentir, é criar, é aprender, sabe? É também apreciar as coisas boas que rolam, uma música legal, uma poesia, a pessoa que você gosta, seus filhos, seus pais, sabe, chegar perto de um ambiente de natureza, sabe, ficar pertinho das flores, quietinho, aberto para a energia delas, pertinho da vegetação, vai em frente ao mar se você puder, respira um pouco, sabe, vai andar um pouquinho, vai descarregar um pouco do estresse, leia mais, vê um pouco menos de televisão, programação tão ruim, escute menos programas ruins das rádios, exceção do nosso, que aí você tem que escutar, né, Tomás? Né? Escuta programas bons, sabe? Não escuta música ruim, essas porcarias que tem por aí, que rebaixa muito o nível da sua consciência. Lê um pouquinho mais, vai aprofundar. Entra na biblioteca um dia, dá uma olhadinha. Tem gente que nunca entrou na biblioteca, Tomás. É absurdo, mas é verdade. Não é que a leitura vai te fazer maravilhoso, mas a leitura abre a consciência para pensar em outras coisas. E outra leitura também permite a você conhecer o pensamento dos outros registrados nos livros. E aí você amplia o seu pensamento ao somar o que você sabe com o que os outros sabem. Porque é um grande erro ficar só com o nosso conhecimento, a nossa experiência, e não trocar, não somar experiências com os outros, né? Ficar tipo assim, eu tenho minha própria experiência, eu não preciso ler nada. Precisa sim, porque sua experiência te deixa radical. Você acha que é só do seu jeito. É bom ler para saber o jeito dos outros. E o ideal sempre é a ideia de consenso, equilibrar aqui e ali, pegar o melhor de todo mundo, recusar o pior e somar com o seu melhor e tocar a bola de forma melhorada. Em estudos espirituais, a mesma coisa. Estudar tudo aquilo que for sadio, de vários autores, somar, equilibrar, filtrar e usar discernimento. Tudo isso acaba dando um certo efeito nas experiências fora do corpo que você tiver, ou então aqui na vigília, na sua meditação, no exercício da mediunidade sadia, no grupo que você vai, na prática do yoga que você faz, ou dentro daquela reunião espiritualista que você faz na sua casa, ou seja, em qualquer momento, o que você arranjar de conhecimentos novos, com sentimento legal, vai melhorar. Agora, sempre fique alerta, porque conhecimento não é sabedoria, porque tem gente cheia de conhecimento sem sabedoria nenhuma. Né? O ideal que eu estou dizendo é o seguinte: conhecimento aliado com ética, amor, alegria, somando tudo isso, pode dar algo melhor chamado sabedoria, que nenhum de nós tem ainda, mas nós vamos chegar lá. Mas é necessário estudar para pelo menos saber onde se quer chegar, para que chegar, como buscar, como ir. Tem gente que às vezes chega e fala, não precisa estudar não, basta sentar e meditar, vai lá e tenta e vê se você consegue. Né? As pessoas pensam que é fácil, não é. O objetivo da gente é clarear. Se você não precisasse aprender algo, não tinha nem reencarnado. Aí tem gente que fala, não precisa aprender nada. Vai tomar banho, né? Que ser humano que não precisa aprender nada? Seja o que quer que seja, todo dia tem algo para a gente ver, para a gente sentir, para a gente aprender. Senão não tem nem sentido descer aqui para viver. Retomando o assunto. Nas saídas do corpo, a gente irradia essa atmosfera e onde quer que a gente vai, todo mundo conhece a gente, mesmo que a gente não tenha dito nada, porque está tudo impresso em nós mesmos. Bom, trazendo aqui para dentro do corpo agora, eu pergunto, se a gente tem uma aura que reflete pensamentos e sentimentos nas nossas energias, o que acontece quando a gente começa a pensar e sentir igual a outras pessoas? Nossos pensamentos e nossos sentimentos sendo iguais ao de outros, nós criamos links, ligações, ficamos em rede. Como é que vamos chamar isso aí, Tomás? Uma espécie de intermente, ligados por sintonia. Pensei algo, alguém pensou algo igual, de repente nós estamos ligados, mesmo sem nos conhecermos, mentalmente falando, numa espécie de rede de pensamentos que interliga as consciências. Então, quando nós pensamos, sentimos e fazemos algo que outros estão fazendo, forma-se um acoplamento energético imenso, né? Uma atmosfera coletiva. Quando um grupo se reúne para praticar o bem, para exercer virtudes e coisas sadias, forma-se um campo de luz que é o somatório do grupo inteiro, a chamada egrégora, como se chamava no ocultismo antigo, a atmosfera psíquica voltada para climas luminosos. Mas quando as pessoas se reúnem para coisas pesadas, forma-se uma atmosfera trevosa em volta, oriunda dos pensamentos, sentimentos e energias pesadas. Então, é um verdadeiro maremoto, Tomás, quando se junta um grupo de pessoas com pensamentos ferrados. E aí eu fico me perguntando se hoje, aqui na Paulista, um monte de gente bebendo pra caramba, né? Gritando porque o Brasil ganhou. Tudo bem, eu tô contente que o Brasil ganhou. Mas eu não estaria triste se perdesse. Aquilo é só uma partida de futebol. Aquilo não tem o poder de me deixar feliz ou triste. É uma partida de futebol apenas, né? E não é a pátria de chuteiras. É besteira isso, né? E uma hora alguém ganha ou alguém perde, é assim mesmo. Uma hora um jogador joga bem, outra hora joga mal. Isso acontece. Então, as pessoas se juntando formam climas, formam verdadeiros tsunamis psíquicos, né? E aí você se pega dentro daquela rede mal-humorado, pesado, ou exagerado, ou ansioso, porque você está absorvendo a atmosfera geral das coisas. Que é um exemplo bem fácil. Quando Ayrton Senna desencarnou, Tomás, você ligava a televisão e olhava a cena ali, dava vontade de chorar, não dava? Naquela hora, milhões de pessoas estavam chorando. Quando você ligava a televisão e ficava vendo, você entrou no clima de outras milhões de pessoas e praticamente você se tornou um médium daquilo, quer dizer, encampando psiquicamente o choro de milhões. Então eu cheguei em casa no dia do desencarne do Ayrton Senna, escutei barulho na rua, liguei a televisão, quando eu vi lá a cena, veio a vontade de chorar na mesma hora, controlei, desliguei a televisão e falei, hoje eu não ligo a televisão, porque a televisão vai ficar explorando isso o dia inteiro igual a abutres da mídia. Não é verdade, Tomás? Quando morre um astro popular e milhões de pessoas chorando, eu não quero encampar isso, eu vou desligar a televisão, vou ler um bom livro, vou escutar música, vou namorar, não vou ficar vendo televisão e ficar dentro da hipnose coletiva, né? Então, isso acontece. E aquelas mesmas pessoas que choraram ali são as mesmas que chorarão quando um próximo ídolo popular desencarnar. Elas vão fazer a mesma hipnose coletiva, sem discernimento. Por que que não pararam, fecharam os olhos, serenaram as emoções e irradiaram um pensamento a favor daquele que elas admiravam tanto? Será que o choro delas ajudou a pessoa em alguma coisa? Soma isso com o choro de milhões, ajudou em algo? De jeito nenhum, e só pesou o ambiente. Então assim acontece, como acontece num clima de guerra, por exemplo. Pô, vamos dar um exemplo bem recente, Tomás. Aí, aquele dia da agitação por causa da boataria em cima do PCC, né? Aquela coisa toda, daqueles tiroteios, polícia, bandido, aquela violência toda que ninguém gosta, foi terrível, mas a boataria não criou um clima muito exagerado, acima do normal? A situação era terrível, mas ficou pior com a boataria e o medo das pessoas, tudo criando uma atmosfera que era pesada, não só na rua, dentro das casas, pelo medo das pessoas, vai propagando. Então, quanto pior sejam as coisas, serena mais, vai para dentro do seu coração, medita, centra, traz algo bom, se assenta, porque aí você fica impermeável a essas energias pesadas e, pelo contrário, sua energia irradia e dissolve climas pesados em volta. Você melhora você por dentro e melhora em volta. Mas para isso é necessário ter consciência das coisas. Bom, já estamos aí na hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E quando voltar, Tomás, me faz um favor, vamos trocar a sequência. Pega esse CD do Kamal. Na volta, assim que nós voltarmos da vinheta, eu vou encaixar. É a música 8, Tomás. Chama-se Manju, na volta. É o seguinte: quando voltarmos do intervalo, já vou engatar essa bela música chamada Manju, que eu gosto muito. Manju é uma expressão que vem do sânscrito antigo. É um mantra. Significa belo, formoso. Como é que diria o pretinho velho na Umbanda? É formoso, filho. É bonito, é belo. Aí você fala, quer dizer que a pessoa é bela? Não é isso, não. Manju é a beleza que vem da sabedoria, que vem de uma alta espiritualidade. Isto é Manju, uma beleza espiritual. É formoso espiritualmente. Manju. Inclusive tem um bodhisattva dentro da tradição do budismo tibetano chamado Manjushiri, quer dizer, senhor da formosura, da sabedoria, do conhecimento e do amor integrados. Então na volta vocês vão escutar, logo depois da vinheta de intervalo, a música Manju, do artista alemão Kamal, do CD Papillon, o Kamal que foi discípulo do Osho Rajneesh durante muitos anos, na década de 80. Então na volta, logo após a vinheta, Papillon do Kamal. Já já nós voltamos. Oh, Ok, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, vocês estão na Rádio Mundial 95.7 FM, segunda parte do nosso programa, para quem está pegando agora, programa Viagem Espiritual, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós falamos aqui de experiências fora do corpo, aura, chakras, vida após a morte e a temática espiritual, sempre de uma forma universalista. Vocês acabaram de ouvir o músico alemão Kamal, o nome do CD Papillon, a música Manju, que é a oitava música do disco. Manju, que eu expliquei antes do intervalo, é uma expressão que vem do sânscrito da antiga Índia, significando algo belo, algo formoso, espiritualmente falando, algo lindo. É, e essa música tem razão de se chamar Manju. Peraí, mostra aí de novo, Tomás. Tomás está me mostrando ali o Evaldo. O Evaldo está mandando um abraço, porque o Evaldo está em casa hoje de folga, escutando o programa. A camiseta do Tomás, aqui, está escrita I love Kaká, ele ama o Kaká. Mas o amor do Evaldo é o Adriano. Ele fala assim, I love Adriano. Não, porque o Adriano é forte, tem umas coxas fortes. Ô, Evaldo, você que está ouvindo em casa aí, cara, amar o Adriano? Aí o Tomás está me perguntando, você ama quem? Nenhum dele, nenhum, e de nenhum time, nenhum, e lugar nenhum, nunca. Né? Evaldo, um abração para você. No primeiro bloco, estava falando das experiências fora do corpo. Um avisinho ainda, a Eliana Brito, que é ouvinte aqui do nosso programa. Eliana, já tem alguns programas atrás, você fez uma pergunta no ar e você perdeu alguém que desencarnou, e eu fiquei de mandar uns textos de vida após a morte para você. Você deixou o e-mail com o Evaldo, e eu estou mandando os textos para vocês e está voltando porque o e-mail está errado. Então faz um favor para mim, liga para o telefone lá da nossa escola, 61-63-5381. 61-635381. Deixa o seu e-mail com a Joyce ou com o Samuel, que eu mando os textos que eu estou mandando e está voltando, tá bom? Não foi porque eu esqueci, não, porque o e-mail está anotado errado. Aliás, foi o Evaldo que anotou os garranchos dele aqui. Por isso que não dá para entender direito o e-mail que eu tô mandando tá errado. Tá bom, Eliana Brito? Ah, outra coisa, o endereço lá do nosso site, que é todo sobre saídas do corpo, aura e esses temas, eu vou soletrar www.ippbolaippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Se tiver dúvida, liga para o telefone 61-635381, no horário comercial, e pegue informações. Inclusive, eu faço palestras todas as sextas-feiras, gratuitas, aqui no bairro do Ipiranga, na rua Gomes Nogueira 168. Amanhã, sexta-feira, dia 23, vamos ter palestra às 8 da noite, na sexta-feira que vem, dia 30 também, e no sábado agora começa um curso de experiências fora do corpo, viagem astral, projeção da consciência, que eu vou estar fazendo para uma turma de novos alunos no sábado à tarde. Se quiser informação, liga 61-635381. Eu também faço palestras em diversos lugares aqui de São Paulo. Eu vou a centros espíritas, grupo de Umbanda, loja maçônica, loja Rosa Cruz, grupos de espiritualistas variados. Eu entro em todos os lugares, sempre tentando passar informação de forma universalista, né? Sempre procurando passar uma espiritualidade limpa, tranquila, com linguagem simples, porém com conhecimento legal dentro dela. Bom, dando sequência ao nosso programa. No primeiro bloco, falei de saídas do corpo, formas mentais, pensamentos, sentimentos, energias, atmosferas grupais. Só para esclarecer melhor, quando eu disse que quando rola uma coisa, uma encrenca coletiva, para desligar a televisão e ficar quietinho, não é para que você se isole e não fique sabendo o que, que rola no mundo, nem participe. Não é isso. Fique sabendo, o que eu estou dizendo, não se meta, não se envolva emocionalmente naquilo que você não pode resolver. Se você puder ajudar, vai e faz. Se não puder, não adianta ficar reclamando ou resmungando em casa ou dentro de um clima pesado para algo que você não pode resolver. É aí que eu quis dizer. Saiba de tudo, participe da vida, você está vivo, viva. Agora, não se envolva com coisas pesadas. E quando você notar que está ficando medíocre por dentro, por causa de emoções pesadas que estão vindo pela televisão ou de climas coletivos, muda o teu padrão, muda o teu parâmetro mental, que você sai imediatamente daquele clima pesado. Como diriam os hermetistas do Antigo Egito e da Grécia, mudando o padrão mental, muda-se todo o lance da energia e espiritualidade, como ensinava lá os três iniciados do Caibalion, com a sabedoria hermética antiga, vindo do grande sábio Tote do Antigo Egito, chamado pelos gregos Hermes ou Trismegisto. Três vezes grande, esses três vezes grande, pensar grande, sentir grande, agir grande, sabe, um triângulo de luz que seja você. Bom, dando sequência a programas anteriores, eu já comentei várias vezes aqui com vocês que a Bíblia tem várias passagens que narram saídas do corpo, né? E muitas pessoas mandam e-mail sempre pedindo para dar os capítulos, os versículos. Eu já falei tantas vezes nisso aqui, mas eu sempre atendo os ouvintes. Então vou passar para vocês alguns trechos aqui e deixa eu lembrar uma coisa também. Eu não sigo religião específica nenhuma, eu não sou espírita, não sou ocultista. Aí alguém pergunta, o que você é? Eu sou um espírito, uma consciência. Estudo de tudo que eu possa me fazer feliz e que me equilibre dentro da curiosidade intelectual que eu tenho de pesquisar, dentro do sentimento legal que eu tenho de aprender. Então, estudo de tudo, não tenho linha definida. Não sou cristão, não sou budista, não sou hindu, mas eu procuro conhecer tudo e harmonizar e equilibrar dentro de uma espiritualidade, vamos chamar universalista, né? Na falta de outro nome. Mas eu cresci numa família católica, né? Depois, quando eu tinha 11 para 12 anos, minha mãe virou evangélica e meus dois irmãos também. Então, lá em casa é uma bagunça. Minha avó católica, meu pai materialista, minha mãe evangélica e meus dois irmãos crentes de igreja diferentes. E eu, aos 15 anos, comecei a ter as saídas do corpo e não tinha ninguém que me explicasse o que estava acontecendo. Na época era a década de 70. Minha mãe dizia que eu estava com o diabo, minha avó também. Minha mãe levava um pastor em casa para o pastor tentar me doutrinar. E aí era uma confusão. Até que eu descobri os versículos da Bíblia que falavam de projeção. Aí eu comecei a confrontar minha mãe e o pastor com os versículos. E aí eles pararam de me incomodar, porque senão teriam que ir contra o que está escrito na própria Bíblia, que eles seguem. Então estou deixando isso bem claro, para vocês terem ideia de que eu vim de um lar onde teve uma influência católica por um tempo e evangélica por um bom tempo. Mas eu nunca segui nada, porque eu desde pequenininho, felizmente, sempre raciocinei por mim mesmo. Né? Eu ia para a igreja católica quando era pequeno, porque minha mãe me levava, era pequeno. Quando eu cheguei a 11 anos, eu falei, não vou mais, porque eu já estava fortinho, já podia tomar decisão, e minha mãe e meu pai já não tinha como me obrigar a ir para a igreja, porque eu era fortinho e enfrentava eles, não por ser revoltoso, é porque eu não ia e não ia mesmo. E depois minha mãe virou evangélica, aí que eu não ia mesmo, porque eu não gostava muito da abordagem religiosa feita dentro daquela linha. Eu não tenho nada contra, mas eu não quero que ninguém venha me doutrinar, porque eu raciocino, não preciso de ninguém ler livro para mim, nem ler a Bíblia para me doutrinar. Eu sei ler, sei interpretar melhor do que o sujeito que está falando comigo. Então, eu sempre fui muito independente nessa parte. Então, estou esclarecendo isso, que às vezes alguém chega e fala, ah, você leu a Bíblia lá e tal, por que você não entendeu? Entendi sim, normalmente quem não entende é o religioso, porque normalmente está preso dentro de um paradigma e não tem abertura para entender que existe vida inteligente fora da religião dele. A coisa pior para um religioso, seja de que religião for, é encontrar alguém que não é da religião dele e que é feliz. Porque se a pessoa é feliz fora daquela religião, é a prova de que é possível ser feliz sem aquilo. E aí a pessoa fala, não é possível, ele não pode ser feliz, deve ser o diabo que está enganando ele. Que nada! As pessoas elas têm essa péssima mania de achar que só dentro da linha espiritual que ela gosta, ou religiosa, é que está a verdade. O todo, o absoluto está em tudo. A verdade é multifacetada, tem mil caminhos, que cada um siga o caminho que achar melhor, ou caminho algum, mas que seja feliz, faça o bem, que é isso que importa. Quando se sai do corpo, ninguém pergunta espiritualmente qual é a tua linha, qual é a tua religião. Vão observar o que, que vai dentro do seu coração, o que, que você pensa, o que, que você faz, o que, que você é. Não adianta você apresentar eu sou isso, eu sou aquilo, se a sua atitude não é compatível com o que você diz que acredita. Então nós sabemos que tem muita gente cheia de religiosidade, porém sem atitude sadia. E nós sabemos que há pessoas que inclusive usam a religião para atacar a reputação alheia. Antigamente usava-se a religião para jogar as pessoas na fogueira. Hoje em dia se usa a religião para poder denegrir a reputação do vizinho que não é daquela religião, é de outra. Então existe uma espécie de fogueira psíquica, uma fogueira psicológica, tipo assim, não fala com o vizinho de 51, ele não é cristão. E daí que ele não é cristão? E se ele é ótima pessoa? E se a pessoa que diz que é cristão da boca para fora e não perdoa ninguém, faz o mal para todo mundo? Então o verdadeiro cristão, se eu quiser usar essa expressão, ele não tem nada a ver com a religião X ou Y, é alguém que perdoa, alguém que é inteligente, alguém que é amoroso, igual Jesus ensinou. A coisa é prática, não é rótulo religioso que alguém possa usar. Então vou citar os trechos aqui, não vai crítica nenhuma a religião X ou Y, está na Bíblia. Tá? E eu estou passando para vocês, quando vocês encontrarem alguém muito chato que te disser que saídas do corpo é do diabo e tal, use esses versículos. Bom, eu estou com a Bíblia aqui na mão, uma edição da Bíblia Sagrada, revista e atualizada, da Sociedade Bíblica Brasileira. É óbvio que de Bíblia, uma Bíblia católica para uma Bíblia evangélica, tem sutis diferenças, mas o sentido da ideia é a mesma. Então, estou usando uma Bíblia bem popular. Anote aí, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 até 4. É uma carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Eu vou repetir, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Eu vou ler ipsis litere, como está escrito aqui. Olha o Paulo de Tarso dizendo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, a expressão fora do corpo está duas vezes ali. E se o tal homem foi ao paraíso, com corpo físico é que não foi, mas em espírito. E tudo indica que foi o próprio Paulo de Tarso que teve essa experiência, porque logo ele fala, conheço um homem em Cristo, quer dizer, o tal homem era cristão, que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu, se dentro ou fora do corpo, não sei, só Deus sabe. Tudo indica que era ele mesmo. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Vocês podem achar também no Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10, onde o João diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Eu vou repetir. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Tomás, achei-me em espírito é porque o corpo físico, a matéria, não estava junto, ele está em espírito. Ou seja, ele está fora do corpo também. Vocês podem achar também Ezequiel, deixa eu abrir aqui, Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Olha o que, que o Ezequiel está dizendo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Quer dizer, foi em espírito também, o corpo não foi. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, gente. Tá? Vocês podem achar facilmente. O cordão de prata, que é o elo energético entre o corpo espiritual e o corpo físico, sabe onde vocês acham? Vocês podem achar no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. Onde o pregador da Bíblia, às vezes, usa a expressão corda de prata numa Bíblia, a outra Bíblia fala fio de prata. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedaça o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, capítulo 12 do Eclesiastes, versículo 6, quando o pregador fala da velhice, né, eu aconselharia ler o capítulo 12 inteiro. E no versículo 6 está a expressão fio de prata ou corda de prata, onde o pregador fala da velhice e que quando a morte vem, rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu, o corpo à terra. Está tudo na Bíblia, gente. O meu objetivo não é falar nada da religião de ninguém. É a Bíblia, eu estou dando os trechos aqui. Se alguém falar que você está com o diabo porque estudou isso, é um ignorante, literalmente. Pode mostrar os versículos da Bíblia para a pessoa, normalmente ela cala a boca, porque não vai poder ir contra a Bíblia. Eu não tenho nada contra a religião nenhuma, mas é bom a gente usar discernimento. Vamos terminar o programa, Tomás? Vamos pegar... Que tal a gente deixar aquele Hare Krishna bonito do final, a oitava música? Na semana que vem, se tudo der certinho, eu vou contar a história do Hare Krishna, Hare Rama. Vou fazer um programa de mantras, já que hoje falei de projeção e Bíblia. Semana que vem eu vou falar do hinduísmo e saídas do corpo e os mantras. Para ficar legal. Vamos terminar, gente, com um grande mantra do hinduísmo, Hare Rama, Hare Krishna, evocando os avatares Rama e Krishna, maravilhosos. E eu me despeço de vocês aí, agradecendo a audiência. Falei muito hoje, hein, Tomás? Vamos deixar a música aí para o pessoal curtir. Hare Rama, Hare Krishna. Semana que vem explica esse mantra, toco a música de novo e explico as nuances do mantra para vocês. Tomás está mandando um beijo para os rapazes. E eu deixo um beijo para as moças. Um abração.
calmas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.